Conversa sobre política. Um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder. Apresentação Cristiane Bernardes.
O Conversa sobre Política desta semana aborda a evolução dos direitos políticos das mulheres no Brasil. No mês em que se comemoram 190 anos da Câmara dos Deputados, o programa discute como as cidadãs foram incorporadas ao processo político ao longo do período. As mulheres tiveram permissão para votar em 1932, mas isso significa que já alcançaram a igualdade política em nosso país? Ou os homens ainda têm mais participação nas decisões que afetam a sociedade? Há necessidade de cotas para que as mulheres deixem de ser menos de 10% dos deputados federais eleitos? Na edição de hoje, a consultora legislativa Débora de Azevedo fala sobre o processo político que levou à conquista do voto para as mulheres brasileiras. Graduada em Relações Internacionais e História, Débora é mestre em História pela Universidade de Brasília. Obrigada pela sua presença no programa, Débora.
É um prazer.
Como estudiosa, Débora, do sistema político brasileiro e consultora da Câmara dos Deputados, você acha que a obtenção do direito ao voto feminino em 1932 significou uma mudança no panorama político nacional?
Bom, sem dúvida é importantíssimo o ingresso dentro das instituições que têm destaque no país, todos os tipos de instituições. E no caso, o parlamento, ele é normalmente o locus da discussão política, então é fundamental essa presença. Agora, de 1932 a 2011, para vocês terem uma ideia, só 176 mulheres alcançaram mandato no legislativo. Esse número é menor do que o número de homens que hoje exercem um mandato. Então, assim, eu acho esse dado bem impactante para mostrar que realmente alguma coisa está faltando ainda para aumentar essa participação feminina no parlamento.
Nós temos aí, há um tempo, já desde a década de 90, as cotas para as eleições, né? 30% das vagas tem que ser para mulheres. Você acha que essa legislação não está funcionando?
Não está funcionando. Inclusive, nos dados da última eleição, a quase totalidade dos partidos sequer preencheu a cota de 30%. E o que os partidos afirmam é que não tem mulheres militando nos partidos em número suficiente para preencher essa cota. E mesmo as que participam, tem partidos que preenchem, assim como mulheres que não têm expressão política nem tradição para tentar alcançar a cota e acabam não se elegendo também, né? Porque a participação da mulher na política também, ela precisa do tempo. Só que ela tem o tempo da dona de casa, o tempo da mãe, né? Ou que acaba inviabilizando mesmo o engajamento maior das mulheres na política.
E você acha que isso, nos últimos anos, tem mudado com, por exemplo, a entrada das mulheres mais fortemente no mercado de trabalho, a divisão das tarefas domésticas, ou isso ainda é uma realidade muito distante no Brasil?
Olha, tem pesquisas interessantes que mostram, por exemplo, a instituição de concurso público, né, gerou uma quase igualdade da participação de ingresso de mulheres e homens no serviço público. Nas universidades, as mulheres já são até maioria. Agora, o que os dados mostram? Por exemplo, no serviço público, a entrada entram todos na mesma condição. A partir do momento que começam as promoções dentro do serviço público, ocupação de diretorias, subdiretorias, presidências de órgão, etc., as mulheres vão sumindo. E as instituições vão tornando eminentemente masculinas. Os cargos realmente decisórios, que realmente detêm poder, acabam sendo masculinos. O que todo mundo aponta é essa questão que, normalmente, a mulher, ao optar pela maternidade e por ainda preservar boa parte do trabalho doméstico, ela acaba, assim, não tendo tempo de dedicação que tem o homem, de ficar até 10 da noite no local de trabalho, enquanto a mulher está em casa cuidando do filho. Muitas mulheres não têm essa disponibilidade, né? E em lugares, por exemplo, bancos, por exemplo, o serviço bancário hoje em dia, é notório que eles cobram uma produtividade enorme do trabalhador e faz bonito, vamos dizer assim, entre aspas, aquele que extrapola seu horário de trabalho. E normalmente a mulher não pode, ela vai buscar o filho na escola, ela tem que ficar com a criança, né? Então isso ainda, essa constituição familiar ainda patriarcal é fundamental ainda para a restrição da participação da mulher na política e mesmo para alcançar postos de poder.
Antes das mulheres alcançarem o direito de voto em 1932, houve alguma outra experiência de participação política delas no país?
A luta foi muito... foi relativamente longa e muito pontual, né? Só pouco após a independência do país, salvo engano, em 1827, que as mulheres tiveram o direito de ingressar nas escolas. Então, quer dizer, tudo isso retarda demais o acesso delas a qualquer oportunidade, né? Mas há sempre as chamadas pioneiras, né? A Anísia Floresta e outras que foram, porque a Anísia Floresta criou uma escola feminina, né? Mais ou menos nesse período, década de 20 do século 19. E há pontualmente mulheres que se destacaram e ocuparam espaços importantes na sociedade. Mas, assim, como organização feminina, participação feminina é muito pouco, né? Algumas lideranças locais, ligadas à religião, né? Casa da Santa Dica em Goiás e outros, mas é muito pequeno e muito pontual.
Não houve todo aquele processo, então, de luta como houve em outros países, nos Estados Unidos, na Europa, sufragetes, enfim. No Brasil isso não aconteceu?
Não, aconteceu sim, principalmente a partir do final do século XIX, maior nos anos 10 do século 20 e anos 20, né? Por aí começam as primeiras, a primeira mulher que entra no serviço público, sabe? E uma coisa que a gente vê quando trata desse período antes de 32, aliás, até hoje, né? Nós estamos ainda contando as primeiras. A gente ainda aplaude a primeira presidente mulher no Brasil. Aplaude a primeira mulher que entrou no Supremo há tão pouco tempo atrás. A década de 70, a primeira mulher ministra de Estado no Brasil. Então, a gente ainda está esperando que mulheres cheguem em postos onde não chegaram. Então, a gente está... Eu considero isso assim, pré-histórico quase, né? Que a gente está contando as primeiras até hoje. Né? Claro, as mulheres estão muito presentes no mercado de trabalho, muito presentes agora nas universidades, em todos os lugares, mas isso não se reflete realmente numa conquista de poder, vamos dizer assim, poder decisório, né, na sociedade brasileira.
Estamos conversando com a consultora legislativa Débora de Azevedo, que estuda o sistema político brasileiro. Débora, inicialmente esse voto que as mulheres alcançaram, ele era facultativo, não era obrigatório. Qual era a justificativa para essa diferença em relação aos homens? Porque os homens já eram obrigados a votar.
Então, primeiro que não tinha a tradição de participação da mulher na política. E até retirar as mulheres todas de casa para ir votar seria, né, até um risco de fracasso do sistema. Então, inicialmente, quem queria se alistar ia votar. Mas já na Constituinte de 46, né, o voto se tornou obrigatório, mas mesmo assim a participação da mulher... Porque, por exemplo, a partir de 46 o voto da mulher era obrigatório, mas o voto do analfabeto não era obrigatório. Muitas mulheres, como não tinham acesso à educação, era muito comum que elas fizessem parte do grande contingente de analfabetos do país. Então, era uma outra forma de cercear a participação delas, né? Agora, só voltando um pouquinho, você me perguntou se não teria tido um movimento. Houve um movimento no Brasil, que é bem, tem situações, histórias bem interessantes. Nesses anos 10 e anos 20, principalmente, a Berta Lutz é uma das lideranças importantes dos anos 20. Tentativas já dentro do Congresso de passar projetos de lei permitindo o voto da mulher. Mas nunca foi um movimento de massa. Mas é um movimento bem interessante. Chegou a ver no final dos anos 20, tem um episódio interessantíssimo, né? O avião ainda pouco usado, que as mulheres desse movimento paulista, normalmente eram membros da elite, filhas de pessoas importantes e com recursos financeiros, mulheres estudavam na Europa e vinham para o Brasil com aquelas ideias europeias, já muito mais imbuídas da necessidade da luta. Mulheres que distribuíram panfletos por avião na cidade de São Paulo, pregando voto feminino, quer dizer, uma coisa bem curiosa que a gente nem imagina, né? Então houve essa luta, mas ela nunca foi uma luta de massa no Brasil. Embora, por exemplo, os congressos operários já lutavam desde o início, de 1906 mais ou menos, pela regulamentação do trabalho feminino. Mas não necessariamente uma participação da mulher, né, no espaço de poder.
As primeiras deputadas, a primeira delas, Carlota, né, em 1933, tiveram destaque em alguma área específica? Elas direcionavam a atuação para algum determinado tema ou elas atuaram em várias áreas?
É um fenômeno, desde o início e até hoje, muito presente na política, é que normalmente a mulher no parlamento busca trabalhar com temas ligados tradicionalmente às mulheres. A questão da infância, da creche, da educação de qualidade, do cuidado de saúde na primeira infância, né, do mercado de trabalho da mulher. Então é quase uma tradição, vamos dizer assim. Agora, o curioso é que se tentou... A Carlota foi a primeira em 1934, em 35, 36 entrou a Berta Lutz, que era suplente, assumiu a vaga de um parlamentar que havia falecido, e tentou fazer uma espécie de estatuto da mulher, uma espécie, né, que não foi para frente, óbvio, até hoje não tem, mas que já era essa tentativa de criar normas em vários aspectos da vida da mulher. Agora, é impressionante, assim, por exemplo, presença muito grande de professoras, como parlamentares, pessoas... Até hoje, existem pouquíssimas mulheres presidentes de comissão na Câmara. né? Nunca houve uma mulher presidente da Câmara, nem do Senado. E, normalmente, se vai verificar a maior concentração da presença de mulheres nas comissões ligadas tradicionalmente aos temas considerados femininos, tipo Previdência Social e Família, Educação, Saúde. Há poucas mulheres na Comissão de Constituição e Justiça, que é decisiva, ou na Comissão de Orçamento. Né? A gente vê que, normalmente, as mulheres têm atuado e é a área também que os partidos deixam para as mulheres. Né? É bem difícil que as mulheres consigam alcançar.
Então, você acha que, na verdade, não tanto por interesse, mas mais até mesmo por impedimento dos próprios homens que não cedem esses espaços?
Eu acho que chega a haver impedimentos, né? Porque, normalmente, as lideranças partidárias são homens. Eles não estão dispostos mesmo a abrir espaço para as mulheres, né? Por exemplo, aqui na Câmara já tramita há muitos anos proposta de resolução que faria a divisão da mesa diretora da Câmara em 50% a presença de homens e 50% de mulheres. Há uma resistência enorme. Nunca chegou a votação, né? Por quê? Ia ficar muito mais difícil ainda a negociação partidária dentro de cada partido, né? Com as suas facções, as lutas, e ainda tem que indicar uma mulher, né? Isso até, inclusive, dentro do movimento sindical, muitos sindicatos anteciparam e colocaram cotas de mulheres nas suas direções. Tudo mesmo assim, fica difícil o preenchimento. É uma resistência muito grande. Mas tem avançado. Acho que a gente tem ansiedade, né? Mas o tempo histórico, ele é muito maior que o nosso tempo de vida. Então, assim, quando você olha no tempo, teve avanços muito significativos, né?
Nós estamos conversando sobre a evolução dos direitos políticos das mulheres no Brasil com a historiadora Débora de Azevedo, consultora legislativa da Câmara dos Deputados. Vamos para um breve intervalo. Até já.
Você está ouvindo Conversa sobre Política.